Senhor presidente, senador Papa Léo Paes, senhores senadoras, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, cheguei ontem do meu estado, estado de Roraima, depois de 2 meses em campanha eleitoral, não sendo candidato. Eu tenho mandato até 2014, mandato que o povo me concedeu, mas não podia ficar alheio à campanha que se desenvolveu no meu estado por várias razões. Primeiro, senador Papaléu, nós que somos de 2 estados que foram territórios federais, nós conhecemos como foi a vida nos territórios federais. Eu comecei, inclusive, a minha vida política em 1974. Naquela época, o deputado federal já se registrava como suplente, porque eram apenas 2 vagas, portanto, não tinha como fazer o coeficiente partidário. Então, havia uma legislação especial em que o candidato a deputado federal se candidatava como suplente. E em 74, 4 anos apenas depois de formado, eu fui candidato a suplente de deputado na chapa que era encabeçada pelo então deputado Silvio Botelho, médico, pai do nosso senador Augusto Botelho. E fui ser candidato, senador Papaléu, porque, embora estando muito bem na minha profissão de médico, eu me revoltava com os desmandos que eu via serem praticados em Roraima naquela época, por aqueles governadores que eram nomeados. Chegavam lá nomeados, sem nunca ter ido lá um dia, e já desembarcavam com toda a sua equipe de secretários e tratavam a nós, que morávamos lá, como se fôssemos ninguém. E eu então resolvi entrar para a política naquela época. Perdemos a eleição naquela época, senador Papaléu, por 400 votos. E era na época que havia só 2 partidos, Arena e MDB. E por isso era permitido haver a chamada sublegenda, isto é, um partido registrar mais de 1 candidato, nesse caso, que era quase uma eleição majoritária. Era uma eleição majoritária. Então, nós éramos da sublegenda. E, por isso, nós não tivemos direito. E olha, senador Paim, que agora assume. À época, nós estávamos na Arena, que era o partido que dava sustentação ao governo. Mas, como nós éramos da sublegenda, éramos dissidentes da orientação dos donos do partido, nós fomos tratados pior do que os adversários e sofremos muita perseguição. E depois eu fui candidato, fui eleito em 82 deputado federal, também em oposição a um governador coronel nomeado, que fez de tudo, senador Papaléu, inclusive eu como obstetra, isto é, como parteiro, dos poucos que lá existiam naquela época, fui proibido de entrar na única maternidade que existia, porque eu tinha sido candidato contra a vontade dele em 74. E padeci isso, mas sobrevivi a essas perseguições, mas nunca me senti sequer ameaçado em termos de integridade física, isto é, ameaçado de morte, nunca tive isso. Mas era um clima terrível. Pois bem, quando eu me reelegi deputado em 86, deputado constituinte, eu trouxe como uma bandeira principal a transformação do território em Estado, para que nós passássemos a ter democracia lá, que nós passássemos a ser um Estado membro da Federação, com o direito de eleger o governador, de eleger senador, de eleger deputado federal, enfim, para que as pessoas que morassem lá na época, passassem a ser cidadãos e cidadãs brasileiras. Então, eu vivenciei todo esse trabalho, digamos assim, de democratização de Roraima. Tive a felicidade de, como constituinte, junto com o ex-governador Otomar Pinto, já falecido, com a sua esposa, viúva, a ex-senadora Marluce Pinto, e com o então deputado Chagas Duarte, ver a transformação de Roraima em Estado, juntamente com o Amapá e com a criação do Tocantins por desmembramento do Estado do Mato Grosso. Aí, Eu sonhei que realmente, a partir dali, nós teríamos democracia, o povo seria respeitado, nós poderíamos ter eleições realmente, se não limpas, que é o sonho de cada pessoa de bem nesse Brasil, pelo menos que fossem minimamente dentro de padrões democráticos. E veja que paradoxo, senador Paim. Em 2006, eu fui reeleito senador na chapa encabeçada pelo então governador Otomar Pinto, que eu me referi no início, e que, por sinal, foi o primeiro governador eleito do Estado. E foi reeleito em 2006. Eu fui eleito senador nessa chapa, com o apoio decisivo do governador Otomar Pinto. E o vice do governador Otomar Pinto, pelo falecimento dele em dezembro de 2007, assumiu o governo. E a expectativa que todos tínhamos, incluindo-me, talvez, como entre os primeiros, até porque fizemos campanha em que eu gastava grande parte do meu discurso, senador Eurípides, para justificar por que que ele era o vice do Otomar e não era outra pessoa, já que ele nunca tinha sido eleito sequer vereador ou presidente sequer do Conselho de Engenharia, já que ele é engenheiro. Justificava dizendo, primeiro, que por que era ele e não o outro? Porque ele era um técnico de confiança do governador. E por que ele, que era uma pessoa recém-chegada do Ceará, e não outro? E eu dizia até, meu pai também foi para Roraima, saindo do Ceará. Foi para lá, como naquela época se chamava os mata-mosquitos, trabalhadores que combatiam a malária, os agentes de saúde. E esse governador, quando assumiu, começou por fazer uma mudança radical no rumo traçado pelo Otomar, seja nos compromissos com os companheiros, seja na conduta na administração do Estado. E em julho de 2008, senador Papaléu, veja bem, 7 meses apenas após ele ter assumido o governo, eu fui conversar com ele e dizer para ele que achava que ele estava desconstruindo toda uma engenharia política e um conjunto de ideários que o Otomar tinha montado quando derrotou o líder do governo aqui na campanha de 2006, porque era o Otomar candidato e o Jucá candidato também a governador. E disse para ele que ele estava desconstruindo isso e que isso ia ter um reflexo na eleição em 2010. E ele disse para mim, olha, Moza Hilda, aqui em Roraima, o povo só elege quem tem poder e quem tem dinheiro. E poder eu tenho até o dia 31 de dezembro de 2010, pelo menos, portanto, durante todo o processo eleitoral. E dinheiro, veja bem, senador Papaléu, com 7 meses de governo, eu já tenho 50 milhões guardados para a minha eleição. E eu disse, olha, governador, dinheiro é importante para muita coisa, mas dinheiro não é tudo, para nada, aliás, nem para viver com saúde, nem para ter amor, nem para ter felicidade. E é verdade que ajuda numa campanha política. Mas aí exemplifiquei para ele. Em 1990, o governador Otomar disputou, também contra o líder do governo, o senador Homero Jucá, disputou com ele e, embora o líder estivesse saindo do governo nomeado, com apoio do governador que estava de plantão lá, perdeu a eleição para Otomar, que estava 5 anos fora do governo. E tendo a Tiracolo como candidato a senador, o sogro do então irmão do presidente Fernando Colo, Pedro Colo, que é o João Lira, o deputado João Lira, que gastou naquela época 150 milhões de reais para se eleger senador e perdeu ele e perdeu o Jucá em 1990. Diz para ele isso. Dinheiro, portanto, não é tudo. Pessoas não se medem só pelo quanto vale a pessoa. Mas ele continuou nesse caminho e logo em seguida eu me retirei do grupo político, publiquei uma nota dizendo que estava me desligando do grupo político, tirando o meu apoio político a ele e que eu ia refletir sobre a eleição de 2010 para guardar consonância com o que nós tínhamos pregado ao povo em 2006. Pois bem, a partir dali, esse governador passou não só a me hostilizar, que foi a primeira coisa, gratuitamente, numa solenidade, me chamou, me ofendeu com tolices para mim, em termos de valor, mas que me ofendem muito, porque se tem uma coisa que eu mais defendo na minha vida é a minha honra. Por isso entrei com um processo contra ele no STJ e ele já foi notificado para apresentar a defesa. Pois bem, a partir daí ele veio não crescendo. E aí, porque eu comecei a receber denúncias contra a administração dele, denúncias que eu tive o cuidado, senador Paim, cada uma delas de avaliar antes de trazer a essa tribuna e antes de representar junto aos órgãos competentes. Primeiro, foi um roubo feito na área de saúde, mais especificamente com medicamentos. Eu denunciei aqui da tribuna e denunciei para o Procurador-Geral da República. Um rolo que só numa operação significava 6 milhões de reais com remédios comprados com prazo de validade para vencer daí a poucos meses, eles fabricavam prontuários falsos e os que não dava para justificar no prontuário, jogava fora porque vencia o prazo. Aí imediatamente faziam nova compras com dispensa de licitação de outros medicamentos perto de vencer, porque compravam barato do revendedor e vendiam caro para o governo, superfaturadamente, porque era com dispensa de licitação. Eu não poderia, nem como cidadão comum, ficar calado diante disso, muito menos como médico e como senador. Denunciei. O que aconteceu, senador Paim? Recebi 3 telefonemas no meu escritório em Roraima, dizendo: diga para o seu senador ficar quieto, ele está mexendo num vespeiro, senão ele vai amanhecer qualquer dia desse com a boca cheia de formiga. Senador Paim, eu não sou daqueles que digo que não tenho medo. Eu acho que todo ser humano tem medo. Agora, nunca eu tive medo ao ponto de me acovardar. Eu nunca tive medo ao ponto de deixar de lutar. Então, eu, pela primeira vez, mesmo tendo passado por tudo isso que eu já disse, na época da ditadura, eu pedi a presença do Senado, que me fosse dado segurança, e foi colocada à disposição minha 3 agentes do Senado, que me acompanharam durante todo esse período que fiquei lá. Felizmente, contra a minha integridade física, não foi feito nada que pudesse ficar registrado. Mas, como eu continuei recebendo denúncias? Por exemplo, há uma coisa que é sagrada na administração pública, que é o Poder Executivo tem que passar para os poderes Judiciário, Legislativo, Ministério Público e Defensoria, até o dia 20 de cada mês, a parcela correspondente ao valor do orçamento, que é chamado de duodécimo. O governador não passou. Por que não passou? Para fazer caixa para a campanha dele. Eu denunciei o Procurador da República e pedi o impeachment dele por causa disso. Por causa disso e porque também ele não mandou o orçamento para a Assembleia no prazo estabelecido pela lei. Por causa disso, o governador também resolveu fazer uma campanha acirrada, eu nem sendo candidato, contra a minha pessoa. Entrei com o segundo pedido de impeachment. Dessa vez, por quê? Porque ele reteve a contribuição previdenciária dos funcionários. É lei, o funcionário desconta do seu salário um valor X para ficar nos cofres da Previdência, que é aplicado para que possa haver rendimento e ter, na hora de uma aposentadoria, na hora da licença médica, na hora de uma pensão, aí existiu o dinheiro. E o que, que o governador fez? Ficou com o dinheiro um mês, 7 milhões de reais, mais ou menos. E, então, ele está com 12 pedidos de impeachment. E vou, além do pedido de impeachment, baseado nisso, vou entrar com ação judicial cabível. Mas tudo isso é muito grave. Mas mais grave foi o que esse governador fez na campanha. Só para dar aqui uma manchete. O jornal é de Roraima. Monte Roraima, que é da Diocese de Roraima. Portanto, um jornal insuspeito. Mas, na verdade, ele transcreve a manchete da Folha de São Paulo, que diz: Roraima é campeão em compra de votos. Senador Papaléu, no primeiro turno, a Polícia Federal apreendeu no Brasil todo cerca de 4 milhões de reais 2,5 milhões só em Roraima. Mais da metade no menor estado da federação. Então o roubo é evidente, a corrupção, a compra de votos foi evidente. Está aqui. Roraima é campeão na compra de votos. Muito bem. No primeiro turno, nós ganhamos em primeiro lugar. Não tivemos o número de votos para ganhar no primeiro turno. Portanto, fomos para o segundo turno. Tivemos 7 mil votos na frente. Faltou um percentual pequeno para ganharmos no primeiro turno. No segundo turno, esse governador fez uma operação arrasa quarteirão. Uma compra, digamos assim, deslavada. Nós temos um material farto, documentado, filmado, fotografado, com documentos, com depoimentos. Está aqui um depoimento. O mesmo jornal, agora depois do segundo turno. Indígenas denunciam compra de votos nas comunidades. Roraima é o terceiro estado em número de indígenas, tem 30 mil indígenas. Pois bem, as comunidades indígenas foram transformadas em currais para comprar votos. Está aqui uma indígena que está denunciando. Mas nós temos material farto que nós vamos dar entrada no Tribunal Regional Eleitoral e no TSE, porque não pode prevalecer a corrupção eleitoral para eleger uma pessoa que não tem competência administrativa, que decididamente, pelos fatos que se tem aqui, é já um caso de cassação e de impeachment, muito mais depois de fazer o que fez no segundo turno. E aqui tem mais jornais de lá. Por exemplo, havia um comitê de combate à corrupção, e está aqui a entrevista concedida ontem pelo coordenador do comitê. Coordenador do Comitê de Combate à Corrupção afirma que pleito em Roraima foi marcado pela compra de votos. Dito pelo coordenador do Comitê de Combate à Corrupção. Outro caso, professor indígena denuncia esquema de compra de votos. Não é aquela indígena, não. Esse aqui é um professor da comunidade indígena que denuncia. Então, isso realmente está indignando, causando uma indignidade na população. E nós perdemos o segundo turno, senador Paim, por menos de 1%. E o governador ficou raivoso porque disse que o dinheiro que ele gastou... Pois não, pode fazer o registro.
Senador, me permita, eu queria cumprimentar os membros do Centro de Apoio e Integração de Surdos, Ludovico Pavone, que estão visitando o Congresso Nacional de Patos de Minas Gerais. Uma alegria enorme recebê-los. Eu sou o autor do Estatuto da Pessoa com Deficiência e é com alegria que a gente vê o trabalho de vocês aqui, que é um orgulho para todos nós que atuamos nessa área e, com certeza, todos os senadores e senadoras. Como eu entendo um pouquinho, eu vou bater palmas para vocês. Por favor, senador, com a palavra.
Então, continuando, senador Paim, diante de todos esses fatos, que aqui ainda fiz resumidamente, nós estamos realmente com os nossos advogados. Já entramos com algumas ações, mas vamos entrar com outras ações para poder realmente acabar com essa imoralidade que foi essa vitória de Pirro que esse governador conseguiu. Porque realmente foi uma vitória roubada. Foi um assalto à mão armada que se praticou no meu estado e nós não podemos aceitar isso. De jeito nenhum, nós vamos ficar de braços cruzados, todo fazendo essa denúncia aqui, formalizando, mas vamos tomar as medidas judiciais, bem como vou encaminhar também ao Procurador-Geral da República, ao Tribunal de Contas da União, às ações administrativas do governador. Porque as questões eleitorais nós vamos agir no foro próprio. Eu vou ocupar a tribuna durante alguns dias ainda dessa semana para relatar com detalhes todos esses absurdos cometidos pelo atual governador, o senhor José Júnior, que, na verdade, não tem o preparo nem a moral suficiente para governar o meu estado. Muito obrigado.